Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 34ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Maurício para que faça a leitura bíblica.
Amor à sabedoria. A sabedoria inspira a vida aos seus filhos. Ela toma sob sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a sua vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão sua doçura. Aqueles que possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Aqueles que a servem serão obedientes ao Santo. Aqueles que a amam serão amados por Deus. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 782, projeto de lei 2382 de 2023. Institui as políticas municipais de proteção e atendimento aos direitos dos animais no âmbito do município de Pejuçara e dá outras providências. Pelo projeto de lei em questão, busca-se instituir políticas públicas de proteção aos animais, visando garantir o bem-estar, a proteção e qualidade de vida dos animais, ante a lacuna de ordem legal na esfera da municipalidade. A criação de política de proteção e defesa dos animais observa os ditames das políticas de meio ambiente, restringindo-se à legislação ao permissivo constitucional da competência legislativa sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Sendo que tínhamos, para o momento, considerando a magnitude da matéria em apreço, esperamos que a mesa seja objeto de aprovação, manifestando as cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 18 de outubro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 783, ao projeto de lei 2383, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público de 3 motoristas a serem lotados na Secretaria Municipal de Obras e Saneamento Básico para atender às necessidades públicas. Visto que os candidatos a serem chamados obedecerão à ordem de classificação de processo seletivo simplificado a ser realizado, bem como é importante informar que no último concurso público realizado, todos os motoristas foram chamados para a assunção do cargo. Diante do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 19 de outubro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 784, ao projeto de lei 2384, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento e necessidade temporária de excepcional interesse público de 2 operários para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras, especialmente na equipe da roçada e limpeza urbana. O último concurso previu vagas ao cargo de operário, no entanto, apenas um candidato restou aprovado. Os candidatos a serem chamados obedecerão à ordem de classificação de processo seletivo simplificado a ser realizado. Diante do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 19 de outubro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 785, ao projeto de lei 3, 2385, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento e necessidade temporária de excepcional interesse público na função de operadores de máquina para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras pelo prazo determinado de 6 meses. Possibilidade de prorrogação visando suprir a carência em decorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. O recrutamento dos servidores a que se pretende contratar temporariamente se dará através do processo seletivo simplificado a ser realizado. Diante do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 19 de outubro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 786, Projeto de Lei 2386, que autoriza o Poder Executivo a realizar a baixa de créditos não tributários prescritos no município de Pejuçara. O presente projeto de lei pretende autorização para que sejam baixados em definitivo do sistema de tributos do município os créditos não tributários inscritos ou não em dívida ativa já prescritos em que não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e não tenha sido ingressada ação de execução fiscal. A Lei Federal 6.830, em seu artigo 2º, prevê que constitua dívida ativa fazenda pública aquela definida como tributária ou não tributária, sendo nessa lei dito tratar-se de dívida ativa não tributária, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas pessoais, preços e serviços prestados por estabelecimentos públicos. Diante disso, considerando que a prescrição atinge somente o direito de ação, a manutenção dos créditos tributários nos cadastros é obrigatória enquanto não ocorrer a caducidade. Por esse motivo, é necessária autorização legislativa para estabelecer a caducidade de crédito e o expurgo das informações pendentes no sistema. Diante do exposto, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 20 de outubro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Moção de apoio, o vereador que apresenta subscreve, conforme artigo 109 do Regimento Interno, requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhada a moção de apoio endereçada às presidências da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal. Desculpa. Tendo em vista a usurpação de funções em decorrência da apreciação da ADPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Vereador João Carlos Pereira Martins, União Brasil. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Sim, eu li. As prerrogativas eram do Senado e da Câmara Federal. Em relação à ação do 442 do Supremo Tribunal Federal. Aí tem em anexo aqui, tem a moção daí. Os colegas querem que leia toda a moção? Não. Tá bom. Vereador João Carlos. Não. Pequeno expediente. Isso, pequeno expediente. Vereadores, querem se inscrever para a fala? João Carlos, Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Matheus. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Sim. Vereador Francisco. Sim, senhor. Vereador Daniel. Vereador Bruno. Vereador Francisco, vereador João Carlos, vereador Matheus, há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador Maurício Minhoso.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, saudar a todos os colegas vereadores. Nossas assessoras aí, a assessora Bruna e o assessor Murilo, que hoje nos acompanham aí presencialmente, é o público que nos acompanha mais uma noite aqui nesta casa, também as pessoas que estão em seus lares aí acompanhando pelo Facebook, e a todas as pessoas aí que na quarta-feira irão aí nos escutar aí pela Rádio Pejuçara. Dizer que, mais uma vez, é um prazer estar diante aqui dos colegas, diante aqui do público, que nos prestigia, aqui conversando, debatendo, referente a assuntos pertinentes à nossa comunidade, à administração pública e às suas secretarias. Referente aos projetos, então, que entram na pauta de hoje, chama atenção, né, muitas contratações na Secretaria de Obras, a gente sabe do quanto a gente precisa, né, de funcionários lá, como motorista, hoje está entrando, operários, operadores de máquina, não só para cuidar das estradas aí do interior, mas também da nossa cidade, né? Em melhorias, em limpeza urbana, que com certeza, agora chegando ao final do ano, aí, né, começa a se intensificar ainda mais com a chegada aí do final do ano, do Natal. Então, somos totalmente favoráveis e a essas contratações, e que essas pessoas também que são contratadas, né, que façam suas funções com maior dedicação possível, né, a gente sabe que com certeza fazem a diferença essas funções em nossa comunidade. E também, como eu sempre falo, eu acho que uma comunidade não é apenas o poder executivo cuidar da cidade, também é nós como cidadãos, e devemos fazer a nossa parte em nossos pátios, em nossa frente, em nossas casas, em nosso interior também. Eu acho que cada um fazendo sua parte, com certeza, a nossa comunidade só tende a ganhar em beleza e também aí as nossas estradas do interior. Referente à moção do colega vereador João Martins, tem total meu apoio, colega vereador, com certeza, tem meu apoio e acredito que terá também dos colegas vereadores. Então, conte com o meu apoio aí nessa moção. E parabéns pela indicação. Só gostaria de parabenizar aqui a família Lago, referente ao... Conversei o tempo aí com o Alisson Lago, referente ao Gabriel Lago aí, né, que nessa semana que passou uma semana em teste aí no Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Acompanho muito a trajetória desse menino, já que o meu está também nessa luta aí, né? Então, hoje, tenho orgulho aqui de dizer que temos um pejuçarense, como é meu filho, no Grêmio de Porto Alegre, e hoje temos um menino no Esporte Clube Internacional. Até incomodava o pai dele, que eles não vão se encontrar agora, muito logo, porque são de categorias diferentes, né? Gabriel Laga aí está, se não me engano, no Sub-11, e o meu está no Sub-8. Mas estamos aí, se Deus quiser, no futuro, temos dois pejuçarenses na dupla Grenal. E dizer que é uma satisfação enorme, né? A gente que vive na parte do esporte, o seu presidente sabe, acompanha também aí esse menino muito talentoso. A gente torce que dê tudo certo, né? Já deu a primeira etapa, mas é um passinho de cada vez. Conversei muito com o pai dele. Também pediu muitas referências na questão da capital lá, então a gente parabeniza toda a família, com certeza o conhecido Lago aí, o vovô dele está feliz nesse momento, né? Também era um sonho dele, Então a gente fica feliz aí de mais um pejuçarense estar dando mais um passo aí, caminhando com o futuro aí como atleta profissional. Então é mais um fruto aí, né? Da dedicação aí também da administração, do projeto Bola na Rede, né? E a gente tem dois aí, dois meninos, um é meu filho, um é o Gabriel Lago, que estão aí se destacando, levando o nome de Pejuçara aí para o nosso estado e também para o Brasil. Então, mais uma vez, que a família Lago usufrua desse momento, né? E que contem com o nosso apoio, com as nossas dicas, com a nossa experiência nesse ramo aí, que com certeza, ano que vem, aí, esse menino tá indo morar em Porto Alegre, como o meu foi também. Então a gente fica feliz e torce para um sucesso aí de mais esse garoto. Seria isso apenas, presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra o vereador Francisco Rui Júnior.
Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia, a comunidade pejuçarense que vai nos ouvir aí pelos meios de comunicação. Gostaria de iniciar desejando aí uma boa safra que já se iniciou aí a toda a comunidade pejuçarense e região, né? Dizer a todos que se cuidem, a comunidade que trafegue nas rodovias aí com o máximo cuidado possível para evitar acidentes, né? As pessoas que ali transitam estão trabalhando, estão produzindo o alimento para toda a comunidade, né? Então é algo compreensível e necessário, né? Falando nisso já, senhor presidente, gostaria de reiterar que fosse enviado por essa casa um novo ofício ao Dyer para que seja realizada a poda nas RS 512 e 553 aí para melhor trafegabilidade aí das máquinas, né? Já fizemos esse pedido no ano passado, foi podado alguns pontos, mas já, infelizmente, já está atrapalhando o trânsito novamente. Então, tem a necessidade de uma nova poda. Também sobre o projeto de lei, que só regulamenta, na verdade, essa questão da prescrição de mais de 5 anos, né? Que seja enviado um ofício, então, para a Secretaria de Tributos, para que nos informe os valores que estão prescritos há mais de 5 anos, né, para a gente ter uma noção do que estamos votando, e também para que informe o valor que é feita a execução dos tributos fiscais, que é eu sei que todos os órgãos trabalham nesse sentido de enquanto não atinge o débito, não atinge um certo valor, não vale a pena movimentar a máquina pública, né, para fazer essa execução. Só para nós termos uma noção aí de que valores estamos tratando, né. Falar também, na semana passada fiz uma... foi marcada uma reunião aí por essa casa, pela Câmara de Vereadores, né, com os presidentes de comunidade. Falei aqui nessa tribuna, todos estavam sabendo, alguns me passaram algumas informações para repassar aos presidentes das comunidades, e foi tratado então nessa reunião sobre as estradas do interior, dado as chuvas, né, que tivemos aí, o excesso de chuvas, o recolhimento de lixo no interior e o limite territorial das comunidades, né. Daí, só gostaria de pedir para corrigir no site, senhor presidente, está constando como se eu estivesse marcando reunião, né? Só constar que seja a Câmara de Vereadores, né? Não esse vereador. Estávamos trabalhando para todo mundo, né? Não só para mim, né? Esteve presente, então, o representante da linha Pedreira, da linha Jacicema, de Santa Polônia e do Passo do Inglês. Todas as reivindicações referentes às estradas do interior que eles nos passaram foi encaminhado para o secretário de obras, seu Gilvano Tolazzi, para a prefeita também, sobre o recolhimento de lixo. Todos falaram que está satisfatório, que está havendo recolhimento de lixo, foi feito dois pedidos aí de melhorias que foi repassado também para o setor. Quanto ao limite territorial das comunidades, né? Esse pedido me foi feito por alguns munícipes que tinham uma certa preocupação ali no Rincão e Linha Donato. Muitas pessoas antigamente se tinha divisão correta, hoje em dia ninguém sabe muito como que funciona isso, né? Então nós precisamos de um mapa municipal aí delimitando essas comunidades. Em Jacicema também foi nos passado que tem Passo Liso, Passo dos Rodrigues, Marmeleiro, tem várias comunidades, várias linhas que antigamente eram conhecidas, mas hoje as pessoas desconhecem seus limites. E a principal reclamação deles foi realmente na linha Jacicema, né, que temos alguns limites municipais que estão prejudicando lá o financiamento e a obtenção de seguro agrícola, porque as pessoas têm a matrícula em Pejuçara, a terra em Pejuçara, só que a matrícula é em Panambi. E daí as pessoas tentam regularizar, o banco não pode. Não pode o banco de Pejuçara mandar um perito na área lá de Panambi. Então está gerando um transtorno grande aí. E se não me engano, no Rincão também temos um problema nesse sentido. Então é necessária a nossa regularização, né? Então foi passado para esses presidentes de comunidade, para eles falarem com as pessoas mais velhas aí, para ver o que lembram desses limites. E vai ser, já entramos em contato com a secretaria, com o setor de engenharia ali. Até gostaria de fazer um pedido, senhor presidente, também para formalizar, que seja enviado um ofício, então, para o setor de engenharia, para que ele disponibilize um profissional aí para auxiliar na elaboração desse mapa, né? Conversando com a prefeita, ela falou que tem disponibilidade, só temos que conversar melhor com ela, mas há essa necessidade da formalização, né? Como para tudo no meio público. Então, com essas delimitações aí também vamos poder fazer regularizações de certidões, de matrículas, né, regularização imobiliária, e evitar alguns problemas futuros. Também foi retomado o contato com o Executivo e Legislativo de Panambi. Se vocês lembram, passou por essa casa uma autorização para acerto de alguns limites territoriais com Panambi. E daí, segundo o que nos passaram, estaria esse projeto, o projeto foi aprovado por nós, por essa casa, daí precisa da aprovação do Legislativo de Panambi e depois da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, né? E parece que está parado em Panambi, referente ao limite de Belisário com Panambi, né? Daí isso está causando algum transtorno lá para os proprietários das áreas limítrofes. Então, pedi, senhor presidente, que seja encaminhado esse ofício para o Legislativo de Panambi, para que dêem andamento a esse projeto, né? Já é um projeto que há mais de 20 anos brigam e discutem, e graças ao bom entendimento aí do prefeito de Panambi e da prefeita de Pejuçara, chegaram a um denominador comum. Agora temos que fazer o trâmite legal para que nessa legislatura possamos regularizar isso, né? Temos que dar andamento a esses projetos já encaminhados. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite, senhor presidente, seu nome, os demais colegas vereadores, ao público aí que está nos assistindo, nossos assessores, pessoal que nos acompanha pelo Facebook, também pela Rádio Pejuçara. Primeiramente, então, gostaria de me manifestar favorável aí à moção do colega vereador João, qual já também havia trocado uma ideia com o mesmo, também fui procurado a fazer esta moção, né? Então, como o vereador já estava quase finalizando a moção aí, eu mesmo solicitou. Então, tem total meu apoio, né? Qual fala da questão do aborto aí, que está querendo ser implantada aí, questão do aborto até 4 meses de idade, se não me engano, né, vereador? Então, essa moção aí é contrária à questão do aborto, né? Qual fomos procurados aí, e acredito que demais câmaras de vereadores também foram procurados. Tenho total meu apoio, também sou contra a legalização aí do aborto, o qual trata essa moção aí, que será levada adiante para as câmaras de deputados e senado. Também falando um pouco dos projetos que entram hoje, projetos aí de contratações temporárias aí de motoristas, 3 motoristas, e no projeto 2.383, Secretaria Municipal de Obras, né, e Saneamento Básicos, para atender necessidades aí, também suprir falta de profissionais, também na área de cargos, aí, qual consta no projeto, também isso totalmente favorável. 2.384, também contratação aí de pessoal, né, também pela questão de visando aí a contratação para melhorias aí nas limpezas urbanas, qualquer, também fala sobre o final de ano, que exige bastante limpeza e questões natalinas, entre outras, aí, então se necessita de mais contratações. E também o projeto 2.385, também contratação temporária e quadro operadores de máquinas na Secretaria Municipal de Obras. Então, são todas contratações, né? A gente sabe que está sendo bastante cobrado o setor de obras e as estradas, depois de muitas chuvas, aí, totalizando aí os últimos 2 meses, mais de 1.200 milímetros de chuva. Então, a gente sabe o quanto está trabalhoso essa questão de parte de obras, né? E a cobrança aí dos munícipes sempre vai ter, a gente sabe disso. E também, falando aí em questão da Secretaria de Obras, operador de máquinas, o qual tem o projeto 2.385, agora está tendo um curso aí de operador de retroescavadeiras, aí, feito pelo sindicato rural, né? Então, são oportunidades aí que as pessoas têm a melhorar aí, quem já está trabalhando, melhorar, se qualificar, né? Tem o nosso amigo Rudimar aí, que esteve hoje lá no escritório e está fazendo, juntamente com outro colega aí. Então, parabenizo já o amigo aí que está se dedicando, né? Não é mais um currículo, né, na sua vida, e sim conhecimento, aprendizagem, né? Espero que, quem sabe, futuramente, levar todos as pessoas que estão nessa área da Secretaria de Obras, que a gente sabe que tem muito serviço, mas quem sabe que se conseguisse aí pela parte da prefeitura liberar, pelo menos que, ou incentivar que fosse um ou outro funcionário cada vez que saísse esses cursos, pois principalmente as pessoas que estão já trabalhando nessa parte de retroescavadeira, qual é o curso feito pelo sindicato, ele não é o primeiro, né, que está saindo. Conversei com a Carolina, que trabalha no sindicato, e ela sempre vem à prefeitura informar sobre os cursos, independente de qual curso que está saindo, e solicitando que se possam conseguir os funcionários para se capacitar, né, entre outros. A gente sabe que é difícil, que tem bastante serviço e o curso é um pouco extenso, né, Rudimar, acredito que é 1 semana, né? Então, quem sabe que por isso, né, não é possível, às vezes, liberar o funcionário aí para estar se fazendo esse curso, e sem contar que o funcionário perde os dias de trabalho, né? Não é porque a prefeitura libera que o funcionário vai compensar como fosse um dia de serviço. Então, tem as duas partes, acredito que tem que ter a vontade do funcionário também e a disponibilidade aí da prefeitura de levar essa pessoa e fazer o curso. Também nos cursos, né, efetuados aí pelo sindicato, me citou que o CRAS tem participado, a parte da Secretaria de Saúde também são bastante frequentes nos cursos, então a gente parabeniza, né, as pessoas aí que a gente sempre cobra por melhorias, então estão se capacitando e sempre levando o conhecimento. A gente sabe que cada curso um pouquinho de aprendizado e conhecimento terá. E lembrando também que são cursos gratuitos, né? O mais importante, o sindicato tem feito aí, nesse ano já, acredito que mais de 40 cursos gratuitos aí. Então, não só para questões para a prefeitura, como citei, mas entre outras propriedades rurais, enfim, para todas as pessoas aí que tiverem vontade de aprender, né? E a gente vê que muitas vezes é difícil achar gente. Às vezes tem que cancelar curso por não ter 4, 5, 6 pessoas para fazer, mesmo sendo gratuitos, né? As pessoas não têm muito interesse. Então a gente parabeniza o sindicato para essa dedicação e por estar promovendo todos esses cursos aí e pedir que as pessoas entrem em contato, tem o grupo do sindicato aí e sempre tem cursos bons, porque depois eu acompanho, e estão aí para a população, né? Gostaria também de falar aqui, referente mais uma vez ao deputado Pedro, né, que empenhou mais uma vez R$100 mil ao hospital, mais um empenho de uma emenda ao hospital. Então, até esses dias eu falei de 190 mil que teria vindo aí para melhorias aí no município, entre outros, né? Agora empenhou mais R$100 mil para o hospital. Então, mais uma vez, parabenizo o doutor Pedro por mais uma vez estar ajudando o nosso hospital. Acredito que é um dos deputados, se não o que mais ajuda os hospitais aí na região. Então, a gente só tem a agradecer. Falando em também hospital, ele também empenhou 400 mil ao hospital de Gil Bom Pastor. Então, mais uma ajuda aí, como eu já havia falado, entre outra oportunidade, já havia destinado, se não me engano, 900 mil ao hospital de Cruz Alta, né? E eu andei me informando, então foi confirmado pelo Ministério da Saúde, emenda parlamentar já de 2 milhões 430 mil ao Hospital São Vicente de Paulo, não, que é o valor para custeio. Então, a gente fica feliz pelo deputado aqui de perto, de Cruz Alta, né, o doutor Pedro, então merecedor dos votos aí de estar eleito, né, o deputado, pois é um deputado que sempre preza a saúde, né? Como eu falei, esses 2 milhões 430 mil aí destinados ao Hospital São Vicente, também é destinado não diretamente ao município de Pejuçara, mas sim tem uma ligação quando se destina aos hospitais de Juí e Cruz Alta, pois é da muitos pacientes que vão daqui a Cruz Alta e ocupam esses hospitais, né? E algum tempo atrás a gente sempre se ouvia falar a questão de quase de fechar o hospital de Cruz Alta, né, por estar financeiramente não em boas condições. Então o deputado está sempre ajudando, então só tenho a agradecer ao deputado Pedro Westphalen, pois está sempre se dedicando à saúde, né, não só aqui em Pejuçara, mas os municípios vizinhos, o qual nós dependemos deles, sempre dependemos dos municípios vizinhos. E sem um hospital vizinho, com certeza seria mais difícil até para nós aqui de Pejuçara, que quando precisamos, vamos para os municípios vizinhos aí ser atendidos. Também gostaria de salientar que em 2019, né, quando foi o primeiro ano como deputado federal, então o Pedro destinou 3 milhões como deputado aí, emendas parlamentares aí ao hospital de Cruz Alta. Então, parabenizo o doutor Pedro por estar sempre se dedicando aí à saúde. Gostaria também de falar aqui uma questão que eu li hoje, referente aos atos de 8 de janeiro, né? Tem muitas questões que já estão sendo levantadas. Então, a CPMI de 8 de janeiro ainda está em andamento, né? E adiando, e diversos votos e não se encerra. Mas eu gostaria de citar um caso que me chamou bastante atenção. Como os colegas vereadores falaram bastante da guerra, né? De como foi conduzida situações aqui do Brasil e algumas pessoas da esquerda, como enxergaram a guerra, né? Como o vereador Maurício citou, nem perto dos atos de janeiro, né? De 8 de janeiro, que foram citados como atos terroristas, né? E questões da guerra, parece que não foi nada nem perto do que aconteceu do 8 de janeiro. Para eles, o 8 de janeiro foi pior que a guerra aí, que está acontecendo agora. Então, também me repudio essas questões e gostaria de citar um ato que aconteceu agora. Uma senhora, né, uma faxineira presa com um terço e uma Bíblia. Foi condenada por, entre aspas, Alexandre de Moraes a 17 anos de prisão. Então, lamentável, né? A senhora, conhecida como Edineia, conta que estava numa missa próxima ali ao Planalto, né? Então, na tentativa de se proteger, ela estava na rampa, de se proteger das bombas de gás, ela se abaixou e ficou ali, não conseguia nem caminhar, tremia, porque o único ato que ela fez foi de puxar da sua bolsa a Bíblia e o terço. E o que aconteceu foi onde um policial chegou e arrastou ela pelos cabelos, o qual ela relata, com o terço e a Bíblia na mão. Então, no voto do ministro e relator Alexandre Moraes, não há menção de nenhum tipo de arma branca encontrada com a faxineira. Nos documentos há apenas fotos de facas e pedaços de madeiras encontrados com outros manifestantes. Então, a gente fica chocado por um ato desses, assim como outros, né? Esse é apenas um que a gente, eu consegui ver a notícia ou algumas postagens, alguns atos que chamam uma atenção, né? São tristes de ver uma mulher apenas abaixada e com a Bíblia, o terço na mão, se defendendo de bombas de gás. Ela ficou, então, 7 meses na prisão. Ela mal recebia notícias da família. Quando chegou, então, encontrou aqui o marido deprimido, que dificilmente conseguia sustentar a família sem o dinheiro, tendo que fazer entregas aí de iFoods fora do horário. E o que, que ela relata? Por que, que ela foi? Ela tinha um grupo de apoiadores, assim como alguns outros têm na sua cidade, se não me engano, e o grupo, assim como ela fazia suas manifestações nos seus municípios, o grupo resolveu ir ali. E ela, como apoiadora, também foi. E o que, que ela conta? Que ela tinha medo. Eu fui porque minha filha tem 9 anos e eu quero um futuro bom. Eu tinha medo da esquerda entrar e fazer isso que está fazendo. Respondeu a ser questionada sobre qual motivo levou a frequentar as atividades do QG em Americana, a cidade que ela mora, né, se localizava no interior de São Paulo. Então, sempre após o trabalho, ela saía para encontrar o grupo. E foi daí que decidiu vir para Brasília participar das manifestações pacíficas que iriam acontecer em prol do ex-presidente, né? Então, como ela relata, ela tinha medo de que a esquerda tomasse o poder. E ela tem a mãe dela que mora no interior, a mãe dela, de idosa, nem sabe ainda o que aconteceu com ela, que ela está presa. Então é triste, né? E aí, segundo ela, está sendo condenada a 17 anos de prisão. Daí ela se pergunta por quê? Que ela não matou ninguém, não roubou, não fez nada. Diz ela, nem quem mata tem uma pena dessa, nem quem rouba. Então a mesma está procurando psicóloga, a gente sabe, né, que isso não é um ato somente dela, então de dezenas, centenas de pessoas, sei lá, que a gente não tem nem notícia. E para terminar também, ela também foi condenada a dividir com outros condenados o pagamento de 30 milhões por danos morais coletivos. Então isso é um absurdo. O que o Xandão está fazendo, está julgando, né? Como disse o advogado da El, ele copia e cola os casos e manda condenar, né? Não está vendo com olhos diferentes cada pessoa. Então é triste, pois, como a moça disse, quem mata não tem uma condenação dessa. A gente sabe que tem pessoas erradas, pessoas que, quem sabe, foram para esculhambar, foram para fazer anarquia. As pessoas, claro, têm que ser condenadas, mas cada uma com seu peso, sua medida. Sem contar que ainda não se encerrou o caso de 8 de janeiro, né? A real verdade, o que, que aconteceu. Muito se fala de pessoas internas aí ligadas, ajudando, né? Tanto que tem o general G. Dias, que você vê em filmagens aí, abrindo portas. E até agora nada foi feito, né? Só adiando esse 8 de janeiro. Então, a gente só tem a lamentar sobre casos como esse, na faxineira, que está sendo condenada a 17 anos de, de prisão por estar ali dentro. Então seria isso, senhor presidente, lhe devolvo minha palavra.
Com a palavra o vereador João Carlos Pereira Martins.
Cumprimento o presidente, vereador Adriano, os demais vereadores, componentes da mesa e os vereadores de todas as bancadas, ao nossa assessoria, a Bruna e do Murilo, também aos nossos visitantes que estão aqui presentes hoje, o Ângelo, o seu João, o Rude, dona Cleusa, sinto-se bem à vontade em nosso meio. Também a comunidade de Pejuçara que nos escuta e que nos acompanha através das redes sociais, do Facebook. E quem está nos aguardando e irá nos ouvir na quarta-feira, aí, através da Rádio 105.9. Nosso muito obrigado por acompanhar os trabalhos da Câmara, o trabalho de cada vereador. Vou iniciar aqui falando a respeito dos projetos que entram no, na pauta do dia. E temos aqui vários projetos, né? Mas tem este que institui as políticas municipais de proteção e atendimento aos direitos dos animais, que é muito importante, a gente sabe dessa importância e do que o município vem fazendo, a ONG, enfim, todo esse pessoal ligado à causa aí dos animais. Então é importante, sim, porque através desse projeto aqui, então, a administração fica autorizada, né, poder contratar serviços médicos, veterinários, para esterilização, né, para castração, controle, vacinação, né, controle populacional desses animais, que nós sabemos, bastante gente reclama, tem bastante cachorro na rua, animais, gatos, enfim, mas a única forma de se melhorar isso é através, eu sempre dizia isso, através do controle populacional. Então, esse controle, através desse projeto, está se dando essa oportunidade aí, então, para que isso aconteça. Também esses três projetos que pede autorização para efetuar contratação, abertura de vagas, enfim, contratação é de três motoristas, tem outro aqui de dois operários e de quatro operadores de máquina. É muito importante, e digo aqui que a comunidade que se atente a esses edital aí do processo seletivo, porque eles vai ser realizado o processo seletivo, então quem está aí esperando uma oportunidade, procurando aí um serviço, um emprego, enfim, terá agora a oportunidade, quem está apto aí a trabalhar com o motorista, que tem sua habilitação, aí que pode ser, que serve para ser motorista, operários, né, serviço jamais braçal, e operadores de máquinas. Então, há exemplo aí de outros processos seletivos que esses possam ser preenchidas vagas, que mais pessoas se interessem a buscar essa vaga. A gente, no dia a dia, pessoas nos procuram, sempre procurando emprego. Tem bastante gente que procura, o nosso município não é. Agora, quem sabe, nesse momento, nem tanto, porque é um período de safra, um período que tem mais serviço nas lavouras, mas no dia a dia, aí, no decorrer dos outros meses, então é uma oportunidade que se tem de trabalhar aí na municipalidade. Então, que fique atento, que acredito que, no máximo, dentro de um mês, aí, processo seletivo estará aí o edital já acontecendo. E sobre os créditos tributários, eu ainda não li bem o projeto e vou analisar, vou conversar com as pessoas desse setor e vamos aguardar aí o que o vereador Francisco solicitou, né, que a gente terá assim, mais subsídios, né, para votarmos aí com maior segurança. Também, vereador Maurício, gostaria de parabenizar esse rapaz, o Gabriel Lago, é que então que estará aí no Inter, né, jogando aí nas escolinhas aí, E também ao Joaquim, que já é o nosso representante de Pejuçara lá no Grêmio, já está com a família lá e aqui, como você diz, né, Maurício? E a gente sabe do teu esforço e da tua família, tua esposa, o que tem feito, o esforço para que esse menino siga na carreira, é o que ele gosta de fazer, está fazendo, estão dando todo o suporte. Isso é importante na vida dessas crianças, quando se tem um apoio, né? E principalmente o apoio familiar, esse é primordial, né? para que se chegue ao sucesso, para que se conquiste, que chegue onde se deseja. Também desejar aí aos pais, e parabenizar também os pais do Gabriel, pelo esforço que tem feito, né? A gente sabe os esforços já de muito tempo, e que possam nos dar aí muitas alegrias, esses dois jovens aí pejuçarenses, assim como os demais que estão em diversos times na região e pelo estado, aí que a gente sabe, mas esses aqui, particularmente, porque é ele é do Grenal, né? Ele é da dupla Grenal. Então, esses são... A gente enxerga diferente, né? Mas tem, a gente sabe, tem no São Luís, de Juí, tem na região tantos, não acompanho tanto, mas tantos outros jovens aí que estão trabalhando, que estão se dedicando e que estão buscando as suas vagas aí, e que também são os guris que possam dar muitas alegrias para nós aí de Pejuçara. Falar sobre esse pedido de moção, já há alguns dias que eu vinha analisando alguns documentos que eu recebi e a respeito dessa votação que terá lá no Supremo, né? E então também recebi aí de um grupo aí independente de partido, porque eu sou do União Brasil, como você sabe, e fui essa aqui também é um grupo aí do PSOL, né, que está trabalhando também nessas moções, mas eu achei interessante, eu sempre tive esse entendimento assim, simplificando, como eu tenho o entendimento de que não podemos deixar com que outros setores e façam o trabalho dos legislativos, né? Que é realmente de legislar. A gente vê aí até, só para simplificar, através da imprensa, que muitos repórteres, né, eles estão sempre buscando aonde tem problemas de obras paradas, problemas de saúde, de qualquer circunstância, estão lá mostrando, os repórteres estão sendo parlamentares. Se eu estava analisando umas reportagens, eles estão sempre lá fazendo o papel, não somente de mostrar aquilo, mas eles estão dando prazo para o executivo, dando prazo para tal setor, para isso, para aquilo. Então, estão fazendo o nosso trabalho. Daqui a pouco não vai ter Câmara de Vereadores, não vai ter Assembleia Legislativa, não vai ter Câmara Federal, porque outros setores estão tomando os espaços. Então, nós temos que ficar bastante atento. E se nós deixar acontecer também a nível federal, vai acontecer muito mais. Então, eu vou aqui, senhor presidente, com a permissão dos demais, eu vou ler algumas partes dessa, que fará parte dessa moção, né, que é uma moção de apoio, na verdade, que ela é endereçada ao presidente da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal, tendo em vista a usurpação de funções em decorrência da apreciação da ADPF 442 pelo Supremo Federal. Que essa ADPF é a que foi apresentada então, pelo PSOL, né, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, que através dessa presente moção de apoio, busca-se impedir a usurpação de competência primária do Poder Legislativo. Além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta nessa, então, a DPF, né, ao Supremo Federal. No sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime do aborto. Esta moção considera também uma ofensa mais ampla à vida contida na tese dessa DPF, né, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os 9 meses de gestação. Então, visto que toda ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião, o estatuto de pessoas só é reconhecido após o nascimento com vida. Então, é um absurdo. Absurdo, né? O que pode acontecer. Então, a ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos de princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da Corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído do valor intrínseco simplesmente porque se é humano. Mas sem o estatuto de pessoa humana, da autonomia, isto é, o reconhecimento da sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual, do valor comunitário. Ainda também os ministros, na interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania, que é o sentido de existência digna, passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional, colocando-se assim delimitações totalmente subjetivas a um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Então, essa moção, né, de um certo modo, em especial, e as recentes manifestações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, ao Parlamento, diz que a decisão do parlamentar é a única com legitimidade. Então, realmente, como eu falei antes, né, existe a legitimidade através dessas casas, dos parlamentos, que trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão de competência do Poder Legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Então, pretende, então, né, com essa moção, manifestar um expresso apoio ao presidente do Senado, a postura, reiterar a importância de garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como único legitimado para legislar em tudo que ele é próprio de sua competência, especialmente nessa matéria. Então, não se pode desprezar, né, a vontade popular e do povo, né, que é emanada, né, do povo por meio de nós, dos representantes que exercemos esse papel. Então, do qual esta moção se faz voz. O povo que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, reitera a posição majoritariamente contrária ao aborto. Então, a tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. Então, não deixar que tantas outras barbaridades aí que o Poder Legislativo vem e faz o papel de legislador e julga e faz da forma com que quer, com que acha melhor, com mais lhe é do seu agrado. Então, tantas coisas que a gente ouve, a gente ouve os vereadores, vêm aqui e falam, o vereador Bruno recém falou aqui a respeito de várias barbáries, né, barbaridades que foram feitas, então, através desse poder que cada vez se chega mais nas mãos e principalmente quando se tira tal matéria realmente do poder competente para legislar. Então, em função disso, ela vai ficar tramitando, pode ser acrescentado mais, aí tem os vereadores aqui que são da área do direito, fique bem à vontade para que a gente possa trabalhar, né, senhor presidente, nessa moção e adequar ela da melhor forma e fazer com que ela seja aprovada aí, por unanimidade por esta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Cirineu Mantovani.
Minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome saudar os demais colegas vereadores, saudar o público que está presente aqui, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que nos escutam pela rádio comunitária Pejuçara. Nós vimos aí, alguém levantou a questão aí das estradas, acho que o vereador Bruno, né, e também
ouvi nos últimos dias pedidos e, enfim, normalmente eu não tenho manifestado aqui na tribuna, tenho procurado o pessoal lá do setor e tem sido atendido várias ações, especialmente agora nos últimos dias. Até tive um agradecimento do pessoal lá da linha Maculha também, né, que tinha vários trechos da estrada geral, né, para várias propriedades, aí, que foi atendido agora nos últimos dias. Né, o vereador Francisco Turcato também estava aí, é um que nós comentamos esses dias. Mas a gente sabe que o excesso de chuvas tem causado também muitos problemas e a dificuldade, muitas vezes, de poder atender a todas as necessidades. E a gente sabe que, se olhar pelo lado do produtor que precisa da estrada, do agricultor, enfim, do residente do meio rural, o mesmo quem transita nas estradas, sempre há necessidade melhor. E eu tenho visto assim, ó, que até na condição, quando fui vice-prefeito, que acompanhei bastante esse trabalho das obras, a falta de um planejamento e das condições, às vezes, né, de uma estrutura de maquinários e pessoal suficiente para poder fazer uma ação em cada comunidade, com todas as ações que tem que ser feito, teria um resultado muito maior, e aí acaba atendendo as emergências, muitas vezes no atropelo, correndo, porque já tem outro esperando, e tem outro local, e já tem outro pedido, e assim vai indo, né? Então, a dificuldade, a falta de abertura de mais locais onde é extraído o cascalho, né, das cascalheiras, né, para poder atender no local. Então, o transporte de longa distância, a gente sabe de algumas situações aí que tem acontecido no município, gera um custo muito alto e um resultado muito pequeno, porque a demora, né, para transportar esse cascalho para 20, 30 quilômetros, às vezes, de distância, para levar em algumas estradas, aí acaba prejudicando um trabalho que poderia ter muito mais resultado se for mais próximo, né, e se aqueles locais também, os próprios produtores pudessem se prontificar a ceder espaço, locais onde tem pedra, né, o cascalho para ser retirado, e daí poder fazer um trabalho de mais qualidade, colocando uma camada maior, né, desse cascalho, que tem uma durabilidade muito maior. Então, mas essa questão da chuva também, do excesso que vem acontecendo nos últimos dias, certamente vem prejudicando e dificultando ainda mais. Mas acredito que vai sendo feito um trabalho razoável, né, e esperamos que agora na safra também possa ir atendendo ali em todas as necessidades, né, do nosso município. Em relação aos projetos de lei que entram aí, tem vários pedidos de contratação, demais funcionários aí que a gente é de acordo, tranquilamente, sem problema, sabe da necessidade que precisa. Tem um outro projeto que é da Política Municipal de Proteção e Atendimento aos Direitos dos Animais. Então, agora foi estabelecida uma lei, pelo que eu vi, assim, nós precisamos analisar a lei com mais tempo, né, mais ampla, nesse sentido que vem complementar aquilo que já as leis maiores do país, enfim, a nível estadual e federal, define nessa área, né, porque o município só tem que complementar e criar também uma política municipal específica para garantir, então, o atendimento dos animais, aí, que a gente sabe que é importante também o cuidado e o tratamento, né, que eles precisam. E claro que a comunidade toda tem que ser responsável, né? Eu vejo assim, quando falta a responsabilidade, quando os animais que são abandonados, esse problema que eu já vi vários colegas, o Adriano, nosso presidente da Câmara, muitas vezes, né, tem criticado muito forte essa situação, e infelizmente continua acontecendo, né, então dificulta, às vezes, depois, para poder encontrar alternativa, né, desses animais que estão aí pelas ruas. Muita gente cuidando, tratando, tentando fazer o máximo, né, para que eles tenham um mínimo, né, de dignidade, de alimento, enfim, aquilo que eles precisam para viver. Nós temos outro projeto que é a prescrição aí de valores não tributáveis, então é um projeto de lei para poder extinguir alguns créditos que o município tem, que não são os tributáveis, que são aqueles que não são que têm origem de impostos, que seja daqueles de contribuição que o cidadão tem com relação ao poder público. É outros valores, aí, pelo que eu vi no projeto, é importante, como o vereador Francisco fala, né, nós tomar conhecimento do que isso representa em termos de valores, Mas se isso já está prescrito, não tem como ser cobrado, não adianta também manter uma lista aí de uma relação de pessoas possíveis devedores. Então, acho que pode ser analisado e ser aprovado esse projeto de lei também. Em relação à moção de apoio a respeito às prerrogativas do Congresso Nacional, do vereador João Martins, acredito também que a gente precisa avaliar, analisar bem, no sentido do aquilo que está sendo proposto, que eu acredito, assim, existe uma preocupação, sim, com relação ao Poder Judiciário, que muitas vezes acaba tomando a iniciativa e julgando certas situações que caberia a lei ao Congresso Nacional estabelecer as leis e aprovar, então, dentro da sua responsabilidade. Só que também é importante que o órgão faça a sua parte, né? Que muitas vezes o Congresso Nacional tem sido moroso demais em muitas decisões importantes que precisam ser feitas, né? Então, claro que não justifica que o Judiciário venha a tomar essas decisões e poder fazer essa parte que caberia, então, ao Poder Legislativo, né? Então, também não vejo tanto medo, digamos assim, que vá atingir muitos, perder muito daquilo que é a função de cada poder legislativo ou executivo, mas, no caso, é importante que se estabeleça bem esses limites, né, para que não haja invasão, né, de poderes, aí que cada um deve estar atrelado à sua função mais específica. O vereador Bruno aqui levantou algumas questões aí sobre a CPMI, inclusive sobre o 8 de janeiro. Segundo ele, não teria sido ainda votado, não teria chegado a uma conclusão, mas o relatório final, dentro da comissão e de tudo, depois de tudo que foi ouvido, já foi votado, foi apresentado e foi indiciado, inclusive, várias pessoas, mas o Congresso Nacional, ele não vai julgar, ele não faz o julgamento, ele apenas faz qualquer tipo de inquérito que é feito, tanto no Legislativo, poderia ser aqui na Câmara de Vereadores ou lá no Congresso, ele precisa depois ser encaminhado para os órgãos, né, digamos, da Polícia Federal, do Judiciário, enfim, para tomar as providências para a questão do julgamento em si. Em relação à situação que ele coloca de uma cidadã julgada, talvez, de forma inocente, que não seria e que foi condenada, Eu, de fato, não sei a situação específica, eu escutei do colega aqui, mas considerando que seja essa a realidade, eu vejo assim, ó, atos terroristas dia 8 de janeiro. A invasão, enfim, do Congresso, houve invasão? Houve. Houve invasão do Palácio do Governo? Houve. Houve invasão do Supremo Tribunal Federal? Houve, não tem dúvida nenhuma. Houve quebra-quebra, houve destruição, prejuízo ao poder, patrimônio público, houve. Não acredito que isso seja, tenha alguma relação e que tenha sido taxado ou colocado, se for por alguém, como ato terrorista. Agora, a bomba que estava para ser explodida no aeroporto e que a polícia, felizmente, acabou impedindo e foi descoberto, eu acho que uma explosão de uma bomba já está vinculado, está bem relacionado, sem dúvida nenhuma, com a questão do terrorismo de parte específica de algumas pessoas, não da grande maioria. Acredito que muitas pessoas foram lá iludidas também por uma situação, mas aí, assim como o colega questiona, tinha medo da esquerda tomar o poder. Aconteceu uma eleição em outubro do ano passado, no primeiro turno, e uma eleição em novembro, no segundo turno. Houve uma decisão e um resultado. Quer dizer, o presidente que foi eleito, se é essa a questão da esquerda, o presidente Lula foi eleito e deveria tomar posse por ser um regime democrático. Não havia dúvida. Quer dizer, o ato em si e o indício, os indícios todos que a CPMI aponta é que havia um grupo articulado muito forte de interesses de golpe de Estado de impedir o resultado da eleição e a posse e o governo que estava assumindo, que já tinha assumido a partir do dia 1º de janeiro, sem dúvida nenhuma. Então, eu acredito assim, que a acusação toda da fraude às urnas eletrônicas, o processo todo, inclusive do ex-presidente chamar os embaixadores de outros países para fazer uma fala especificamente acusando as urnas eletrônicas como que não eram confiáveis, que poderia ser fraude, manipulado. Acredito que toda uma situação de incitamento da população acabou levando para isso. Um certo terror, o terrorismo, na verdade, não é no sentido, não acredito que seja terrorismo, mas um certo medo nas pessoas que poderia gerar um certo temor e talvez terror até para algumas dessa situação criada das fantasias e dos horrores que poderia acontecer que se tenha a ideia que seja um governo de esquerda e que muitas vezes e que a questão dos fake news e as manipulações que aconteceram por aí gerou muito na nossa sociedade. Então, acho que um pouco essa história, essa questão do ódio, dessa coisa toda, né, da destruição, de destruir, de prejudicar, de tentar impedir, parece que isso foi algo que acabou motivando, talvez, muitas pessoas a participar desse protesto e estar lá presente. E aí não cabe a mim agora julgar ou não se isso, eu acho que acredito que deve haver, e espero que todos sejam os culpados, sejam punidos, especialmente quem planejou, quem articulou, quem organizou, quem financiou esse movimento do dia 8 de janeiro. Então, eu acredito que sim, que tem que ser punido, porque é um risco à democracia, é uma ameaça, e que eu acho que a democracia tem que ser respeitada e tem que ser valorizada como instituição mais importante que nós temos no nosso país. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite ao Matheus, na condição de presidente, aos demais colegas, ao público que nos prestigia, aos nossos assessores. Então, quanto aos projetos, eu sou favorável, principalmente esse das obras, né, porque a gente está cobrando e há necessidade de que ande o serviço, né? Então, que espero que se passe nessa casa esses projetos, porque é para obras, é motorista, é operador. Esperamos que siga, então, essa contratação que dure até que se formalize a total término das estradas do município, que é o que a gente precisa, o agricultor precisa. O nosso município é praticamente totalmente agrícola, as empresas que tem aqui dependem da agricultura, então esperamos que esses projetos passem aí nesta casa com o apoio dos colegas para melhorar o serviço público aí. Quanto ao projeto dos animais aí, que eu critiquei algumas vezes severamente e critico, porque tem pessoas que querem ter os animais e deixar jogado na rua, né? Mais uma vez, não vou deixar de falar isso. Espero que esse projeto, vindo do governo, não entendi bem, é federal, mas enfim, é uma lei municipal. Então, que o município também olhe e condene essas pessoas que deixam os bichos jogados, porque não adianta fazer 20 ONG no município para dar boia para os animais de rua, que eles vão continuar jogando na rua. Acham bonito criar um, e quando nasce, largam 10 na porta, para o lado de fora do portão, e o município que se vire. Então, em vez de nós estar botando dinheiro na ONG, que não é errado, que a gente pegue essas coisas e invista em saúde de ser humano, e condena as pessoas que pegam esses bichos e jogam para o município cuidar. Eu acho que é válido, mas teríamos que tirar da fila pessoas com câncer, pessoas que têm um problema de saúde, de asma, e não está dando conta de sustentar animais por gente que não tem consideração nenhuma com os bichos e querem criar 5, 10 cachorros, não tem condição de comprar comida para eles mesmos. Então não adianta ficar passando a mão, a gente fazendo lei e batendo palma para 5, 6. Essa semana tive umas queixas de cachorros abandonados, as pessoas saem, fecham o pátio, fica 5, 6 dias, 15 dias, e o bicho fica lá. Então, que condição um cara desse merece, uma pessoa dessa merece ter um animal? Não, porque não se cuida nem dele se faz isso para um bicho. Eu já não crio, porque eu não quero que o animal sofra, então. Então, se é para criar assim, pelo amor de Deus, né? Tem que denunciar essas pessoas. A gente está fazendo uma lei para melhorar para os animais, eu concordo. Agora tem que começar a condenar quem larga os bichos, quem 10 cachorros em roda de casa e não tem condição de dar boia para um. Quanto à família Lago, aí, parabenizar, o vereador Maurício já falou, né? E que Deus abençoe esse menino aí, a família, e continue abençoando o Joaquim aí, filho do nosso colega Maurício aí. Quanto à moção do vereador João Carlos, aí eu já falei, eu sou favorável, né? Sou contra o aborto, como sou favorável à sua moção. Acho sem dignidade nenhuma isso, mas é as leis que se faz no país, mas a gente apoia com certeza para que isso não aconteça por mais tempo, que não fiquem inventando leis aí para punir um inocente que não pediu para vir ao mundo, provavelmente. E na perdição sempre onde sai esses que fazem isso é os que estão na madrugada, como eu falei, cheirando 25 quilos de farinha e mais umas pedras de brita aí. Então essa gente aí não merece nem ter filho, nem engravidar, né? Mas enfim, é assim, então eu apoio a sua moção com certeza, 100%. Pedi então, o vereador Francisco pediu para oficiar o Dair, vamos tentar, né? Vamos oficiar essa semana, as meninas aí fazem, o jurídico. Mas é, mais uma vez, é como a gente fala, né? Tanto as árvores, é impossível que eles andam com esses caminhão aí nas estradas e andam de cabeça baixa, porque eles têm que desviar das árvores como a gente desvia. Mas tem que estar pedindo, mandando papel, mais um órgão do governo que provavelmente funciona os trancos e barrancos, porque nós temos a RS-553 aí cheia de buraco, né? Eles vieram, acho que há uns 13, 15 dias atrás, taparam 5, 6 e deixaram 27. Então não adianta, eles passam em cima dos buracos e vão embora. É vergonhoso isso daí. E a gente fica batendo palma para governo e não sei quem, e porque do partido não tem vergonha na cara, na verdade. A gente já foi a Porto Alegre, já falou, não recebemos resposta dos ônibus ainda, citando o DAE, esse pessoal aí. Não tem interesse nenhum, espero que a população escute isso e lembre que daqui 2 anos, mas vocês têm que dar o retorno para esses caras aí que são deputados, que são não sei o quê, que eu não vi nenhum no município depois da eleição. Se alguém viu aí, me apresente. Eu agradeço aí, já vou falar do Vicefalen mais uma vez, né, mostrando para que está de deputado, ajudando a região, principalmente o Hospital de Cruz Alta aí, que aquela Câmara de Vereadores também preste atenção, né? Porque esse hospital foi a bico para baixo, agora está recuperando, graças a Deus deve ter gente com a consciência certa e limpa lá hoje, que pelo menos hoje tem um caminho, que uma vez era para fechar, mas porque, se eu não me engano, uma reportagem que eu escutei, a tal de mão liviana, né? Do dinheiro que não é meu, guardo na minha mala. Então é falta de vergonha na cara desses caras que entram no público, no poder público, para roubar da saúde pública. Mas parabenizar o Vicefalen aí por essa ajuda ao município de Juiz, dos hospitais aí que nós dependemos da região. Quanto ao projeto aí dos tributos, então pedi as informações aí que o vereador Francisco pediu para o setor. Para a gente ficar mais a par desse projeto aí, sobre tributos que não vão receber mais, né? Enfim, então que nos explique o valor aí, como o vereador pediu. Também para pedir às meninas aí, o vereador Francisco pediu para, então, corrigir no site ali da Câmara de Vereadores, que foi a Câmara de Vereadores que essa reunião de divisas do município, enfim, aí essas informações territorial do município, né? E que informem aí, oficie em Panambi, então, eu acho que é mesmo o pedido ali, só que oficiar Panambi para que o legislativo de Panambi, então, para dar andamento a esse projeto das limitações, para ficar mais fácil para os dois municípios. Segundo o vereador, é limitações de terras ali na divisa, que não se sabe se Pejuçara, o Panambi, como está cadastrado no banco de uma forma e aparece a inscrição no outro município, né? Também quero falar que tenho queixas. A gente teve uma a reunião com a saúde, acho que faz 7 dias atrás. Então, hoje eu fui procurado e assim eu vou fazer até o final, sem criar problemas para ninguém. E se alguém achar que vou criar, vai ficar achando, porque eu não vou baixar a cabeça. Hoje eu falei com a secretária de saúde, então quarta-feira vou falar com ela sobre alguns assuntos que para a gente aqui é apresentado em forma de números. Vou buscar informações quarta-feira junto à Secretaria de Saúde para dar respostas ao público, então, às pessoas que me procuram. Só para ratificar, a gente falou bem da saúde segunda passada, mas como vem reclamações, então quarta-feira eu estou indo lá, consegui marcar com ela para saber e falar segunda que vem para o público de novo. Se está errado, falar, e se tiver eu errado, peço desculpa e corrijo o que eu falei. Só dizer que eu fiquei feliz de ver a gurizada do Bola na Rede domingo treinando, porque eles têm uma final a partir agora de novembro, os mais novos. Parabenizar o Cassiano também, que está nesse projeto, que esses dias atrás falei do Ismael e acabei esquecendo de usar o nome dele, falar dele, porque é o outro rapaz que está se dedicando aí para essa gurizada, que não é fácil, mas aí está o fruto. Falamos recém do Gabriel Lago aí, né? Então é fruto dos professores, em geral, que estão fazendo um belo trabalho aí para o município. E da administração, né? Que esse projeto só vai colher frutos aí pelo que a gente assiste. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido-os para um intervalo regimental de 5 minutos. Então, voltamos. Não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Francisco. Vereador Maurício. Vereador Matheus. Não há inscritos para explicações pessoais.
Uma informação, reunião da COFOR, quinta-feira, às 13h30. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 30/10/2023, às 19h30. Declaro encerrada essa sessão ordinária.